Agora são 2h e 32 minutos. CBN, hoje sua edição especial, aliás, esta semana totalmente especial, direto do Show Rural, sua 35ª edição. Então, a gente está aqui com o estúdio móvel, nós montamos o nosso estúdio no BRDE e aqui a gente recebe convidados muito especiais para um bate-papo muito gostoso. Eu recebo aqui o Valdecir Alcântara. Boa tarde, obrigada por ter vindo.
Boa tarde, Olga. Obrigado você pelo convite.
E também aqui comigo o Josué de Souza. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, Olga e todos os nossos ouvintes da CBN. Estamos aqui prestigiando essa grande festa do produtor, do agro, né?
Não dá para ficar fora, né? Não pode, a gente não pode ficar fora. O Amauri também, obrigado, o assessor Amauri, que está aqui, que nos trouxe vocês para este bate-papo. E a Fran, querida, a Fran, nossa produtora, que vocês conhecem, ela corre de um lado para o outro, porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. E vocês me contem, chegaram aqui que horas?
Eu cheguei aqui, já era quase 11 horas, saí 9 horas.
Menino, a mesma coisa eu, você também chegou tarde?
Não, Olga, eu cheguei um pouquinho mais cedo, ou seja...
Que hora você saiu de casa?
Eu, para adiantar o trânsito, eu vim de moto, né? Então eu vim mais cedo.
Ah, inteligente esse menino.
Olha aí, cheguei aqui, era 8h15, mais ou menos, da manhã. Até mesmo porque a gente faz um trabalho junto com o Dilva ali de recepcionar essas pessoas que estão chegando, essas autoridades que estão chegando
aqui
no Show Rural.
E hoje, aliás, um dia muito movimentado, né? Com o governador e tudo mais, né?
Exatamente. Então, hoje o governador chegou na próxima às 11 horas da manhã, onde participou de várias reuniões aqui, deu coletiva para vários órgãos de imprensa e anunciou e está anunciando ainda vários investimentos aqui para a nossa
região. Já vamos falar sobre isso. E você saiu então um pouquinho mais tarde, que nem eu.
Saí às 9 horas, um trânsito terrível, mas ficamos contentes, sinal que está sendo reconhecido pela população que vem de longe para estar acompanhando as tecnologias e os investimentos que podem estar ocorrendo futuramente no setor da agricultura, do agronegócio.
É, sem dúvida, o grande evento de Cascavel, do Oeste, do Paraná e do Brasil, né?
Do Brasil.
Ele não é mais nosso só, né? O Show Rural, ele ganhou uma dimensão muito grande. E aí, pelo número de pessoas, você vê, segundo os dados, 51 mil pessoas no primeiro dia, 76, 77 mil ontem. E eu não sei, estou ansiosa para chegar 4, 5 horas da tarde para eu saber quanto que deu hoje. Mas hoje deu muita gente. Eu também fiquei surpresa, porque antes, eu cobri o Show Rural desde que ele existe, eu vinha para cá com meus programas de televisão e rádio para transmitir. E a gente sofria muito com a falta de mobilidade. Hoje a gente está com o trevo, toda essa obra grande e tal. Mas mesmo assim, hoje, como diria, como a gente diz no interior, engastaiou tudo, não ia para frente. Era aquele passo a passo, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Feliz você que veio de moto.
Com certeza vai passar de 80 mil pessoas hoje no Show Rural.
Alguém de vocês aqui tem um pé no agro, produz, cria gado, porco, galinha, tem horta, tem roça ou não? Vocês são vereadores.
Acho que eu falo primeiro, José. Eu não sou da parte de, não sou produtor, mas o que eu faço? Eu trabalho representando os agricultores que precisam de estradas rurais, precisam de mais benefícios no interior e a gente faz esse trabalho. Tanto eu quanto o Josué temos esse trabalho afinco com o agricultor, ou seja, a responsabilidade nossa é muito grande em dar resposta para essas pessoas que nos procuram. Já o Josué já é avicultor, né, Josué?
Você cria frango?
Eu sou do agro, eu sou produtor rural, né? Tenho uma pequena plantação de soja, milho, a gente cultiva essas plantações e sou produtor de frango. Não é aqui no município de Cascavel, fica no município de Cafelândia. Sou associado da Copavel, mas também sou da Copacol e sou integrado à Copacol e a minha produção de frango vai tudo para a Copacol. Eu tenho lá 2 aviários, hoje está alojado 43 mil cabeças de frango, que cada 42 a 45 dias é o ciclo deles no aviário. E aí vai para o abate e do abate vai para a mesa da população do mundo, né?
Olha, há poucos dias eu estive em Palotina, estivemos na Cevale, no dia de campo deles. Eu fiquei impressionada também com os números, né? O abate de frangos, de peixe, que também temos o peixe que sai daqui, né? Agora, quando você fala em frango, eu não posso deixar de perguntar uma coisa para vocês, que eu acho que você já está cansado de responder, e técnicos estão cansados de responder. Quando a pessoa fala assim, eu não como mais frango porque é puro hormônio. E aí vocês vêm e dizem, não tem um grama, uma gota de hormônio nesse frango. Aí nós, consumidores do lado de cá, perguntamos assim, por que eles crescem tão rápido? É alimentação?
A criação do frango e a alimentação do frango é a base de milho e soja. Milho e soja que se faz a ração. Ele cresce muito rápido por causa da genética do frango. O frango, ele não anda, ele não corre, ele fica dentro de um aviário, comendo e bebendo e dormindo.
Então só tem que crescer, né?
Se você pegar uma pessoa, deixar dentro da casa só comendo, bebendo e dormindo, a pessoa vai crescer e vai engordar.
Claro.
É a mesma coisa o frango. Frango é uma carne sadia, saudável, tem os técnicos, as pessoas que acompanham. Antes de sair para o abate, é retirado o frango, alguns frangos dos aviários, faz-se exame, é um controle muito grande. Não só o frango, como o peixe. Você estava falando que você teve em Palotina, que eu só queria comentar assim, que aqui na nossa região tinha algumas áreas de terra que era fundo meio banhado, que não tinha valor nenhum. Essa tecnologia das cooperativas, com o investimento que vem para o agronegócio, hoje são as terras que mais valem. As pessoas estão produzindo peixe e é uma riqueza tão grande. Se eu te levar, né, alguns amigos meus, um dia, se você quiser marcar um peixinho num lugar aí, num sítio desse,
sim, vamos.
Você vai ver.
Olha,
como é que...
A gente vai... Aqui é o seguinte, a gente já marcou uma costela. Kolaginski. Isso, Kolaginski. Agora nós estamos marcando um peixe, você vai marcar o quê comigo, hein, Alcântara?
Comigo é risoto.
Olha, aí, risoto,
um
é bom.
Risotão não tem coisa melhor, né, Olga?
É muito bom.
Olga, me permite um comentário?
Pois não.
Ó, antes de eu ser vereador na cidade de Cascavel, eu era líder comunitário e comecei a aparecer bastante pelo programa que você exercia na TV Tarubá, que você me chamava lá.
Sempre. Principalmente
naquela questão lá de ajudar a arrumar uma namorada para as idosas ali. Eu levei várias lá, levei duas senhoras lá, que arrumaram um casamento até hoje.
Você está vendo o que ele fazia? O homem popular. Casou um monte de gente, hein, Valdeci?
Você também.
Também. Eu tenho um monte de afiliado por aí. É casamento, batizado, é uma doideira. Voltando só um pouquinho com o frango lá. Bom, então nós não temos... Prestou atenção aí, né? Nós não temos hormônio e ponto final. E muito bacana isso que você falou do peixe, porque realmente é mais uma alternativa que nós temos para os nossos produtores, né?
Mais uma alternativa. O Paraná, principalmente a região oeste, ela é muito rica na questão da produção do agronegócio, e cada vez mais isso está se transformando numa riqueza aqui para o nosso estado.
E
né?
Isso está fazendo com que o homem do campo fixe mais no campo, venha para a cidade?
Com certeza. O homem do campo hoje tem lá toda a tecnologia, internet, tem tudo, e isso dá uma garantia para ele, se ele precisar chamar a segurança, é rapidinho, se quiser estar conectado com o mundo, está conectado. Então, hoje está se fazendo o inverso. Antes, o pai mandava o filho para a cidade para estudar e para arrumar um emprego para ficar na cidade.
E ficar por lá.
Hoje, os pais estão estudando o filho para continuar no agronegócio dele, que
verdade,
cada vez mais tem que produzir mais e exige conhecimento e tecnologia.
Aliás, isso é muito importante. Eu lembro, na década de 80, que era isso. Todo mundo saindo da roça. Eu quase fui uma delas, né? Mas fui. Mas eu saí um pouquinho antes, saí em 74, por aí, 75, porque não dava mais. Bom, quando a gente fala do homem do campo, fala da produção do peixe, fala do frango, fala de tudo, do suíno, esse poder que é essa região, a gente não pode deixar de falar de estradas, porque sem uma estrada em condições, e eu lembro quantas matérias eu fiz de ônibus atolado, de caminhão atolado, meu Deus do céu, que sofrimento para o homem do campo. Você... sabe, como vereador, vocês sabem, vocês estão aí à frente fazendo, votando leis, a importância disso e o quanto que o prefeito Paranho se dedicou à estrada rural, né? Quantos quilômetros nós temos hoje asfaltados?
Asfaltados já ultrapassa os 213, se eu não me engano. Era 174, daí com mais...
239.
239, tá certo. E a questão do escoamento da safra, agora nós lançamos há poucos dias atrás uma frente rural para dar melhor oportunidade para o município trabalhar agora. Deu muitos dias de chuva, Olga.
Sim.
Trabalhar arrumando essas estradas principais.
Uhum.
E a gente recebe, quando ameaça um tempo de chuva, a gente recebe ainda ligações de agricultores preocupados que não conseguem tirar suas produções e alguns não conseguem receber também, porque tem a questão do leite, claro, tem a questão, claro, da ração, que tem que chegar e sair. O município tem avançado bastante nessa questão de estradas rurais. Mas nós temos mais de 3.500 quilômetros de estradas rurais no município que precisam, ou seja, maior parte disso daí, né, Josué, ainda precisa de muita atenção. Agora, com essa safra, agora com essa safrinha aqui, até nós estávamos conversando sobre o Laginski agora há pouco aqui, o Laginski estava comentando sobre a estrada deles ali. Hoje, exatamente hoje, as máquinas estão trabalhando na estrada para dar uma melhor oportunidade para ele tirar a safra agora. A safra e os bois.
É, porque se não tem asfalto, não está asfaltado, são quantos? 3.000 e quantos quilômetros?
Mais de 3.500 quilômetros de
estrada. É quilômetro de estrada rural, né? Se não tem, não consegue asfaltar tudo, mas dê condições para que essa estrada esteja bem cascalhada, para que ela tenha como é que a gente fala?
Trafegabilidade.
Não sei. Porque ela tem um bom tráfego. Pronto, não sai a palavra. Acabou, não sai.
Nós temos... Eu levanto a mão para o céu e agradeço a Deus todo dia por dois motivos. Um, para nós ser vereador e ter pegado um prefeito que acredita e investe na agricultura, porque são poucos prefeitos que querem investir na agricultura, porque lá está a menor parte da população. Então, eles têm a mentalidade que tem que investir onde está o voto. Mas o pão que vem para a nossa mesa, sai tudo da agricultura. Outra foi a Itaipu. E essa parceria, prefeito Paranhos e Itaipu, aqui em Cascavel, no nosso município, foi uma parceria que deu muito certo. E nós, quanto vereador, representante da comunidade rural, dos agricultores, nós também somos beneficiados, porque nós conseguimos, né, Valdecir? Tá atendendo os pedidos que vêm lá da população, que eles tanto almejam. Eles chegam e falam assim, ó, a agricultura não precisa nada, se tiver estrada para nós está bom.
É verdade, eles falam isso. Eu sempre vou na feira do pequeno produtor, gosto muito, prestigio. Eu planto muita coisa lá no meu quintal, mas tem coisa que eu compro naturalmente. E aí a gente sempre fala, né? Aí quando chove, daquela temporada de chuva, eles me contam. Enfim, eles estando bem assistidos, com certeza, é mais dinheiro, é mais emprego também, né? É preço melhor para quem está na cidade. Aproveitando falar da feira do pequeno produtor, vamos falar um pouquinho do mercado municipal, sai ou não sai? Vai sair? Onde vai sair? Vocês, então, como vereadores, o que podem falar sobre isso?
Nós já falamos várias vezes sobre o hospital, o mercado municipal com o prefeito Paranhos, né? A início ele pensou até se fazer em cima da rodoviária, fizemos uma discussão e tal, daí não, agora estão se falando de fazer aqui na saída, da onde está o trevo Ceasa ali, pode ser que seja ali. Então, não tem ainda certo um local assim, de batido martelo, é aqui.
É que se falou semana passada de que poderia ser ali no centro de convenções, aqui em cima na Avenida Brasil, na Rocha Pombo.
Não,
o que é que tem de verdade? Vocês
não,
são
na
vereadores.
Verdade, houve sim uma conversa sobre isso, Olga, mas também fala ali de fazer um depósito, né? Um depósito municipal. Você sabe que hoje o município de Cascavel tem a compra unificada, que antigamente cada secretaria fazia sua compra. Daí uma secretaria, por exemplo, a Coavel poderia comprar um cimento pagando R$30 a saca. A Secretaria de Obras ia fazer uma outra licitação, uma vez comprava 40. Então, a compra unificada, a pessoa vai comprar um volume muito maior e aí consegue, numa licitação, um preço menor que ajuda todo o município.
Mas tem que ter um lugar para condicionar tudo isso,
né? Tem que ter um lugar.
Né?
Então, teve essa discussão de ser o mercado municipal ali, mas há também uma discussão de montar ali um depósito municipal.
Então, a probabilidade de ser ali onde quer o Ceasa é maior. É isso?
Na verdade, surgiu vários locais, né? Ali próximo do Ceasa, lá próximo ao contorno oeste. Também teve vários locais próximo aqui à Ferroeste, próximo a São João do Oeste ali. Então, não tem nada concreto ainda. Se falar que é 100%, se eu falar que eu estou inteirado 100% também do assunto, não estou. Entende? Mas a gente torce para que seja o mais próximo possível para a questão também de acessibilidade das pessoas.
É, porque, né, também não dá para ficar tirado da cidade.
Exatamente.
Não é legal. Mercado municipal não é um ponto de distribuição como um Ceasa, né? Um Ceagesp.
Isso.
É um ponto que as pessoas vão comprar, vão lá comer.
Isso, né? Até se discutiu ali perto do SEASA, porque ali tem um terminal.
Tem.
Ali
é bacana.
É
bom ali.
Lá no centro de eventos, também é um local bacana. Também. Não pode ser muito retirado. Ó. A gente acha que tem que ser... não precisa ser no centro da cidade, que por causa da logística
Mas porque o grande problema que nós estamos tendo é o estacionamento.
Estacionamento.
Então tem que ter um lugar amplo, naturalmente.
Isso, mas essa discussão com certeza vai vir para nós ali na Câmara Municipal. E nós vamos estar escolhendo o melhor local, com certeza.
Tomara que venha logo esse ano, logo de uma vez. Gente, eu parei essa semana, falei, gente, o ano que vem tem eleição. O que é isso? Que tempo que voou? Já está em campanha, vereador?
Já, na verdade...
Aliás, não para nunca, né?
Não para, né? Primeiro dia que você entra, eu não digo que você está em campanha, mas você está trabalhando. Isso. E você é reconhecido pelo teu trabalho. Ou seja, é uma eterna campanha, porque você está ali, o trabalho que você faz é como se plantar uma árvore. Ela vai colher, você vai colher os resultados a partir do momento que você trabalha, você mostra um serviço bem feito, que é o que a população espera de nós, né?
Eu tenho certeza que esse ano ainda vocês devem discutir esse assunto, porque é um assunto importante e que a população quer muito, né, vereador?
Na verdade, assim, a política, você termina uma eleição, você já começa a discutir a outra. Passou agora a eleição de deputados e governador e presidente e senador, né? Já estamos começando a discutir a próxima eleição, que é para prefeito. Aí quem é candidato
e
a prefeito...
E quem vai ser o candidato a prefeito?
Candidato a vereador é mais fácil de saber, agora para prefeito é mais complicado. Mas nós temos bastante nomes bons. Eu sou do MDB aqui de Cascavel. E com certeza, Olga, o MDB de Cascavel terá candidato a prefeito. Claro que eu não vou dizer aqui se é A ou B ou C, mas nós temos lá um quadro de filiados muito bom. Pessoas como o Frangão, que não conseguiu êxito, como o Batatinha, que é deputado estadual agora. Nós temos o Walter, grandes lideranças no partido. E nós vamos estar oferecendo uma alternativa para Cascavel para dar continuidade nesse trabalho que o Paranhos vem fazendo aqui no nosso município.
Realmente, o trabalho do Paranhos é elogiável. E você, qual o partido que você está?
Então, eu estava no Patriota, que agora se fundiu com o PTB. Mas a princípio agora é ver como é que vai ficar essa questão partidária. Vamos, dependendo da situação, nós vamos migrar para outro partido, se for o caso, mas isso na janela, né? E ainda depende ainda de muita conversa. Ainda. O que a gente não pode fazer é agir pelo impulso. A gente tem que ser pé no chão, tem que estar num partido onde representa a população com pessoas boas, né, Olga? Você sabe muito bem disso. Você foi vereadora também aqui na cidade, né?
Foi, um mandato. Fui lá em 93.
Então, eu estou no segundo mandato. O vereador Josué também está no segundo mandato. Eu acredito que a população vê o trabalho de cada um, vê o esforço.
Vocês acreditam que a população acompanha mesmo?
Não, eu acho assim que
não
uma
acompanha.
Boa parte não. Uma boa parte se decide sempre, Olga, na última semana.
Última semana.
Geralmente, eu estou na segunda...
Legislatura?
Isso, na minha segunda legislatura. E a gente vê, por mais que a gente se esforce, você trabalha, você corre atrás. E em algumas situações, a população acaba decidindo o voto na última semana.
Às vezes no dia.
Exatamente, no mesmo dia.
Só que o vereador de bairro é muito complicado, viu, Olga? O vereador de bairro, ele é vigiado dia e noite. Eles ficam quietos, ficam na deles, mas estão te cuidando, vê o que você está fazendo. Você tem que estar dia e noite atendendo a comunidade, trabalhando, muito vigilante, porque é diferente de um vereador que mora mais no centro da cidade, né? Então, a gente tem que estar nas festas, temos que estar nos cultos, nas missas, temos que estar presente na comunidade. E mesmo assim, se parecer um buraco, parecer uma lâmpada queimada, se parecer alguma coisa, eles falam, cadê o vereador do bairro? O Valdeci é vereador de bairro, eu também sou. A gente temos que estar trabalhando dia e noite. Nosso celular, ele fica ligado no pé da cama, porque se alguém ligar e você não atender, depois você é cobrado.
É aquela história, Olga, de que você pode fazer 9 coisas, você pode ajudar em 9 situações diferentes uma da outra. Uma que você não possa, você já não tem mais valor.
É isso que às vezes eu me pego, entende? Por que não ter valor, né? Por que tudo aquilo que você fez não conta? E porque naquele momento você não conseguiu atender, aí não presta, não serve mais para mim, esse vereador ou esse prefeito, seja lá quem for. E isso é muito triste, porque o que a gente precisa é avaliar o mandato como um todo, né? Nós precisamos ainda... Nós temos... Eu penso assim, Nós melhoramos muito politicamente, né? Porque nós estamos mais, a população está mais inteirada, tá. Está participando mais, mas ainda está muito, sabe, precisando saber mais, aprender mais, discutir mais, conhecer mais os seus vereadores. Por exemplo, eu sei exatamente tudo que você já fez nesse mandato e meio, praticamente, você. Então, se eu sou seu eleitor, eu preciso te acompanhar mais, para depois criticar. Mas nós, brasileiros, agora, com as redes sociais, o brasileiro sabe é sentar a ripa, é isso. É falar e saber de tudo. Eu, do lado de cá, através de uma tela, eu sei de tudo. Não, não é assim. Procurar acompanhar melhor, para daí criticar.
Existe muito, Olga, a questão das fake news. E hoje a internet ajuda bastante. Então, quem segue a gente nas redes sociais é pessoas que estão interessadas. Algumas lógicas não, né, José? Mas o que, que acontece? Se banalizou um pouco na questão das redes sociais. Essas, como é que eu posso me expressar melhor aqui? O pessoal denegrindo a imagem dos políticos para lá e para cá, e o que acontece? Tem gente que nem conhece a pessoa, não sabe da situação e vai no embalo das outras. E daí nós acabamos, nós, né, Josué? Às vezes sendo julgados pelas pessoas que muitas vezes não faz o que tem que ser feito.
E a gente precisa, sabe, além de tudo isso, se desarmar, sabe... A gente tá vivendo ainda, tá mais calmo agora. Mas essa coisa da raiva, do ódio, do falar mal, né? Vivemos num país único, queremos o melhor. Hoje pela manhã, aqui, eu estava ouvindo um entrevistado do José Roberto Benjamin que dizia: independente de quem esteja no poder, eu vivo nesse país e tenho que torcer por ele. Porque eu preciso de um país bom, de um município bom. Então a gente tem de aprender.
Com certeza.
Com tudo isso. Uma grande lição, né?
Chegou um cidadão para mim e queria saber quem era o meu presidente. Eu respondi para ele que até dia 31 de dezembro de 2022 era Jair Messias Bolsonaro. E que a partir do dia 1º, o meu presidente era o Lula. Porque eu sou brasileiro e nós temos que torcer para quem está lá em cima fazer um bom mandato, porque nós dependemos deles aqui também. Uhum. Tudo bem que nós estamos numa região muito boa, que produz muito... Mas tem muito canto no nosso país que depende do governo, depende do investimento. Então, nós temos que parar com essa questão de confusão e briga por A ou B. Nós temos que se dar a mão, se unir e lutar cada dia mais por um país melhor, mais justo e mais fraterno para cada um de nós.
Correto. Essa questão do pessimismo, você vê como uma parte da população fala assim, vai ficar ruim, vai ficar pior, vai... Não, olha, gente, está aí um exemplo claro, nós temos hoje aqui no Show Rural.
Não é, mano? Espetáculo.
Graças a Deus, recorde. A população nossa é muito, muito boa, independente de quem entra,
isso,
quem sai, nós somos esperançosos. O que nós não podemos perder é a esperança de que cada um que entra lá tenta fazer pelo menos o melhor que pode. Ninguém vai entrar, nós, políticos hoje, vamos generalizar todos os políticos, você não entra na vida pública para querer sacanear com alguém, entendeu? Você entra para querer tentar ajudar e nós vamos ser julgados. Então, isso depende da consciência de cada um.
Meninos, que coisa boa recebê-los aqui hoje. Eu fico muito agradecida aos vereadores Valdecir Alcântara, Josué de Souza, criador de frango, que vai fazer o quê mesmo? Um peixinho para a gente. Tu acha que eu vou esquecer?
Faço peixe, faço... galinhada, fazemos risoto, fazemos carneiro, fazemos o que vocês quiserem.
Ele já está roubando o risoto teu, hein?
Mas
risoto,
fazemos não. Junto, fazemos junto.
Mas, Olga, desafio lançado, o dia que você ligar para mim, o Mauri vai deixar aqui com as meninas, o número de telefone ali, eu quero que você me ligue, e eu falo assim, ó, tal dia nós vamos fazer. Está desafiado, tá bom?
Fechou?
Fechou.
Muitíssimo obrigada, sucesso, meninos, para vocês. E apareçam, e sucesso desse mandato, que está começando esse ano, né, agora. E quando tiver novidades do nosso Mercadão, dá uma ligada para mim, para a Fran, para a gente saber das coisas, tá bom?
Obrigado a você pela
obrigado.
Oportunidade.
Obrigado, Olga, Deus te abençoe.
Amém.
Que essa feira termine tudo bem, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado.
Vai, já deu, já está tudo ótimo, e com a visita de vocês também foi ótima. A Mauri, muito obrigada, tá? E você tem os nossos contatos. Qualquer novidade, conte pra gente, que a conversa com os meninos aqui foi excelente, tá bom? Valeu. Agora a gente tem o repórter CBN, temos o nosso intervalo comercial, não é mesmo? Cristiano Silva, o homem que também faz um carneiro. Gente, eu tô rodeada de mestres, de chefes.